falando sobre a hipervitaminose. O que é isso, como acompanhar, como controlar e como também evitar situações desse tipo, porque não é uma situação muito, muito legal, muito agradável para a saúde, para o organismo das pessoas. Mas a gente vai entender um pouquinho como que isso se dá, o que é a hipervitaminose, como que ela chega nesse ponto e como fazer então para evitá-la. E nesse sentido, eu recebo aqui com muita satisfação a nutricionista Raquel Dreyer, que gentilmente aceitou o nosso convite para falarmos sobre este tema. Raquel, bem-vinda à CBN, bom dia.
Bom dia, tudo bem?
Tudo certo. Vamos então começar falando sobre essa temática, primeiramente definindo, né, o que é a hipervitaminose.
Então vamos lá, hipervitaminose é quando a gente tem um indivíduo em uma condição de excesso de vitaminas. Infelizmente é um cenário cada vez mais frequente, até porque as pessoas têm muitas vezes uma cultura de que vitamina não faz mal, eu vou na farmácia, eu compro, né, eu escuto alguém falar e compro. Então cada vez mais a gente tem indivíduos tomando por conta própria e ficando, se colocando em risco, na verdade, pelo excesso de vitaminas.
É porque imagina-se, penso eu, que por ser a palavra vitamina e muito se falar que vitaminas, isso faz bem para o organismo, faz bem para a saúde, então talvez o senso comum acredite que quanto mais vitaminas eu tiver, melhor é a saúde. Então não é bem essa lógica, não é?
Não é bem assim a conversa. Para a gente entender, para cada vitamina, vitamina A, B, B1, B2, C, enfim, para cada vitamina existe uma quantidade de consumo recomendado. E isso vai diferenciar se eu falo de um paciente homem, de uma mulher, se eu falo de uma criança, se eu falo da faixa etária mesmo da criança, né? Uma criança de até 2 anos tem uma necessidade, depois com 5, com 7. Então, essa recomendação de quantidade de uso de cada vitamina, ela é particular e muda. Então, não é a mesma para cada pessoa. Então, acho que o primeiro ponto importante a gente ressaltar é: vitamina faz bem? Claro que faz, na quantidade certa para você. E a quantidade que você precisa nem sempre é o que o seu vizinho, enfim, precisa, porque a gente tem essas variações. E pensando também, né, não só nesse contexto de saúde, mas também no contexto de doença, a recomendação das vitaminas também muda, de acordo com a condição clínica de cada paciente, com a doença que ele tem. Então, é muito criterioso quando a gente fala, você precisa de vitaminas, então quanto você precisa? É uma análise muito individual, porque leva em consideração vários fatores.
Temos aqui alguns dados sobre este tema e porquê da preocupação. A Anvisa registrou 240 notificações com problemas vitamínicos, com problemas de suplementos vitamínicos desde o ano passado. Dessas 240, vejam só, 28% tiveram casos graves, efeitos graves. E além disso, mais de 62 mil anúncios irregulares sobre suplementos vitamínicos foram retirados da internet. Ou seja, também aqui me parece, a partir desses dados, que tem até uma indústria por trás disso, uma indústria publicitária, assim podemos colocar, midiática, melhor dizendo, oferecendo suplementos vitamínicos com todos aqueles efeitos supostamente milagrosos para os consumidores.
Exatamente. A indústria que movimenta a suplementação no Brasil hoje movimenta, né, esferas estratosféricas em relação a financeiro. Então, de fato, existe sim. Cada vez que você abre a tua rede social, cada vez que você, enfim, liga a TV, você tem uma enxurrada de informação que só reforça o papel benéfico de vitaminas. Mas não se fala sobre os efeitos deletérios, tóxicos que a gente pode ter. E, de fato, como você mencionou, a gente pode ter problema muito, muito grande. Especialmente quando a gente fala de disfunção de fígado e de rim, que são órgãos fundamentais para a nossa sobrevivência. Então, vamos pensar, por exemplo, a gente acabou de sair, quer dizer, mais ou menos saímos do inverno, né? Porque a gente está com novembro ainda, com dias muito frios, mas quando a gente tem o inverno intenso, tem-se uma preocupação muito grande com a imunidade. Então, Nutri, o que, que eu faço para aumentar a minha imunidade? E as pessoas começam a fazer uso desenfreado, por exemplo, de vitamina C. Porque existe uma mídia, né? Existe sim um papel da vitamina C para a resposta imunológica. Só que aí, pensa comigo assim, ó. Vamos voltar para aquela conversa inicial, da quantidade de vitaminas recomendada. Vitamina C, pensando em um adulto, a recomendação diária varia de 70 a 90 miligramas por dia, mais ou menos. Quando a gente fala da vitamina C, que você foi na farmácia e comprou aquela em cápsula efervescente, uma cápsula tem em média 1.000 miligramas. Então, você está entendendo que a tua recomendação é 90 miligramas e você tomou 1.000 miligramas. Então, tu tomou 10 vezes a mais, o que seria a recomendação. Quais são os efeitos? Primeiro, para o seu bolso, porque vitamina C a gente não faz estoque. Então, o que você consumiu além do que você precisa, foi embora, junto lá com a sua diurese, porque não vai guardar, não vai aumentar. Ter mais vitamina C não aumenta mais a sua imunidade. E segundo ponto, que a vitamina C em excesso, ela pode aumentar o risco para formação de cálculo renal, de pedrinha no rim. Então, você está vendo como, né, sim, ajuda? Ajuda, se for na dose certa. Mais do que isso, não tem benefício, tem só prejuízo.
E uma coisa que eu acho que é primordial deixar claro aqui na conversa também, Raquel, é aquela velha fórmula. Muito das vitaminas, ou até quase todas, e você pode falar melhor do que eu isso, daquelas vitaminas que estão ali nas cápsulas, elas estão num lugar que muitas vezes a gente não se dá conta, que é na alimentação, né?
Exato.
Inclusive tem pessoas que acham que, acreditam que, ah, eu não vou... Não estou comendo bem, mas não tem problema, eu vou lá na farmácia, compro a vitamina e tá tudo certo. Quase que substituindo a alimentação por cápsulas de vitamina. Isso é um erro bem que pode custar caro, não é?
Até te digo mais, eu já ouvi, não foi nenhuma nem duas vezes, né? Que a vitamina da cápsula é mais forte que a vitamina do que tem no prato. E, gente, isso é uma grande mentira. Pelo contrário, quando a gente fala, por exemplo, de consumir alimentos, porque... Todas as vitaminas, todas, sem exceção, a gente encontra na comida, no alimento, no arroz, no feijão, na carne, na fruta, na salada, nos grãos, tudo que você come te dá, te traz isso em relação à quantia que você precisa. E quando eu falo de consumir os nutrientes nos alimentos, isso é muito diferente de consumi-los em cápsulas, porque em cápsula eles estão isolados ou misturados lá, mas a sinergia, a interação que eles têm é diferente quando eu tenho isso no biológico, no prato. Então, nada substitui, nada, absolutamente nada substitui o que a gente tem no prato. E aí, então, Raquel, o que eu faço, né, para tentar consumir a quantia suficiente? Gente, aquela velha regra máxima que a gente tem, colore seu prato, né? Você não tem que buscar, eu sempre digo também, às vezes a gente tem uma ideia de que para comer legal, saudável, a gente tem que investir em coisas... Gente, come... Feijão, come cenoura, come alface, come rúcula, enfim, sabe? Você não tem que buscar aquela fruta importada. Não, é o trivial. O trivial funciona muito bem. Mas tem que se entender que a gente tem que ir variando essa quantidade e a cor disso para conseguir ter esse real benefício.
Por essa é a razão também, e eu acho que você certamente acompanha pessoas também nesse contexto, que às vezes, quando uma determinada vitamina está faltando ali para aquele organismo, às vezes só uma correção no cardápio dela, isso já melhora bastante essa falta de vitamina que ela estava tendo, não é?
Exato. A gente sempre tem que entender, porque, por exemplo, em alguns momentos, é claro que a gente acaba tendo que usar um reforço, né? Uma correção, como você mencionou. E essa correção, por vezes, pode ser pelo alimento e, às vezes, precisa, sim, ser na forma medicamentosa, na forma suplementar. Mas quando é que eu diferencio uma coisa da outra? Pautado em exames dos pacientes e pautado na clínica, nas queixas que o paciente tem. Então, a gente tem que entender que o ideal é sempre tentar ajustar por meio da alimentação, mas quando necessário, com supervisão profissional, a gente pode usar a complementação isolada. Mas é quando a gente, por exemplo, vai tratar um paciente com anemia, tá? Vamos falar de anemia, que é um caso bem, bem comum, né? Primeira coisa que a gente tem que pensar, anemia do quê? Anemia é um nome muito genérico de uma doença, uma condição clínica, na verdade, que o paciente tem redução da contagem de glóbulos vermelhos no sangue. Isso pode ser por questão dietética? Pode. Pode ser porque falta ferro, pode ser porque falta B12, pode ser porque falta B9. Então, não adianta eu falar assim, ah, tem anemia, vou dar ferro. Nem sempre é o ferro que está faltando. E aí, ferro em excesso também traz complicação. Ferro em excesso aumenta a produção de radicais livres. Ferro em excesso faz sobrecarga hepática. Então, a gente tem que entender se é uma anemia ferropriva, porque falta ferro. Então, tá. Então, eu vou ajustar a alimentação e vou ter que suplementar. Mas o suplemento, ele tem data para começar e data para terminar. Ah, é por 4 semanas? É por 6 semanas? Não é assim, ah, eu vou lá, eu vou comprar e vou tomando até eu me sentir melhor. Não, não é assim que funciona. E muitas vezes, a gente também tem que reforçar que, por exemplo... Falando de anemia, que é o nosso tópico agora, algumas anemias não são carenciais, não tem nenhuma relação com faltar alguma vitamina. São por questões hematológicas ou por outras questões que não adianta ficar literalmente se entupindo de cápsula, enfim, ou de comer fonte de ferro, porque não vai adiantar, não é a causa dessa condição. Por isso, de novo, que cada paciente, cada indivíduo é único. E a gente tem que olhar para cada um para entender de fato o que cada um precisa.
É muito interessante essa sua última fala, porque às vezes a pessoa ali, até movida pelas redes sociais, por exemplo, nas redes a gente encontra muito isso, né? A pessoa tem lá uma determinada experiência, ela publica isso para as outras pessoas, ela compartilha, olha, eu fiz de uma determinada maneira, tomei determinado medicamento, determinado suplemento, enfim. A pessoa que está consumindo aquele conteúdo pensa que para ela também vai funcionar daquela maneira e faz da mesma forma, só que muito bem pontuado. Cada indivíduo precisa de uma abordagem, de um acompanhamento diferenciado.
Exato. E, assim, e essa avaliação, sabe, ela tem que ser feita por um profissional. Porque, por exemplo, vamos puxar aqui essa questão, essa conversa para exame de sangue, que foi o que eu te falei. Como que eu, Raquel, sei que meu paciente precisa de uma suplementação, um reforço para qualquer vitamina na alimentação e quando eu sei que ele tem que usar o comprimido ou a cápsula? Por exame de sangue e pela clínica. Só que o exame de sangue, ele não é para ser auto-interpretado, né? O paciente, eu falo, eu sou contrária, total, assim, a gente pegar o exame de sangue, ter lá o valor e ter um valor de referência. Aquele valor de referência é genérico, ele não é para você. O que você precisa depende da tua condição de saúde ou de doença. Então, o que as pessoas fazem, às vezes, é, peguei meu exame de B12. B12 é outro ponto que, meu senhor, todo mundo hoje em dia quer ter níveis estratosféricos de vitamina B12. Mas então, entenda que não, níveis acima de 300 são adequados. Não adianta você ter B12 lá de 500, 700, de 1000, que nem sempre é o que vai resolver o teu problema, entende? Então, precisa sim passar por um profissional, não pode ser uma autoanálise, não pode subir exames lá no software de inteligência artificial, que hoje em dia as pessoas já fazem isso também, para se, né, ter uma autoprescrição. Tudo isso, gente, é um grande erro porque, na verdade, tu se coloca em risco, né? Nem tudo que cabe para você cabe para mim ou para o vizinho. Então, tem que ser feita uma análise individual.
Isso mesmo. Bom, estamos conversando com a nutricionista Raquel Dreyer sobre hipervitaminose. E se você tiver dúvidas, mande para o nosso WhatsApp 991-37-7533. A nossa produção trouxe aqui um dado interessante e que está relacionado à nossa temática, que também tem muita presença nas redes sociais, que é o chamado protocolo Super Bebê. O que acontece? Propõe aplicar vitaminas e aminoácidos em gestantes para aumentar o QI e a imunidade dos bebês. A técnica, muito embora disseminada nas redes sociais, até o momento não tem base científica e, aliás, está aparentemente representando riscos para a mãe e para a criança. A Organização Mundial da Saúde recomenda apenas ácido fólico e ferro durante a gravidez e ainda assim com acompanhamento médico. E eu quero amarrar essa informação, eu já tinha falado antes sobre a indústria que está por trás disso e eu acabei não mencionando o valor. 4 bilhões por ano são movimentados nas indústrias de suplementos vitamínicos. E agora mais essa informação de que a depender do suplemento, o bebê vai ter um aumento de QI.
Gente, isso esses protocolos chegam a ser beirar o ridículo, de verdade, né? Pensando em critérios éticos, enfim. Mas, de fato, fica tão difundido e as pessoas falam... Eu acho que juntam-se vários problemas, né? Primeiro, essa questão de que o senso comum não enxerga um problema usar vitaminas. A gente tem essa ilusão ainda de que se é um negócio que eu compro na farmácia ou numa casa de produtos naturais sem receita, então qualquer pessoa pode tomar de qualquer forma. Então, junta-se esse senso comum de que não faz mal... Junta-se esse excesso de informações que só te relatam o benefício, mas pautado em nada. Esse protocolo mesmo de fazer protocolos injetáveis para aumentar a QI de bebê ou os soros da imunidade. Gente, nada disso funciona, nada disso funciona. Até porque, assim, se fosse tão fácil aumentar a imunidade só com soro, entende? Para que a gente ia ter tanta gente com tantas complicações em razão de imunossupressão? E a gente tem que reforçar de novo o perigo que isso tem. Então, pensando, por exemplo, vitamina K. Vitamina K em excesso pode trazer uma grande complicação para a disfunção hepática, né? E também pela questão de aumentar o risco para coagulação do sangue, então para trombose. Quantas pessoas que a gente tem, por exemplo, paciente cardiopata. O próprio cardiopata, pela doença de base que ele tem, que é no coração, ele já tem risco para alguns tipos de TEP, de trombose. Aí fica tomando soros aí, sem nenhum respaldo, daqui a pouco é um paciente que está internado na UTI com uma embolia pulmonar por um TEP. Entende? Se colocando em risco. Então, outro exemplo muito importante. Muitas pessoas acabam se expondo a risco de disfunção renal. Quando o rim fica sobrecarregado, porque o rim é o órgão que tem a função de, né, bem simplista, de filtrar e de mandar embora o que a gente tem de excesso, então tudo passa por lá. E aí alguns pacientes começam a ter implicações e chegam a ter que ir para a máquina de hemodiálise por conta disso. E tudo isso por conta de excesso de vitaminas, que são ou tomadas de forma via oral, porque o via oral também é um problema. A gente fala muito de soroterapia porque está super em alta, mas VO também, depende do quanto você toma, te dá um grande problema e te traz esse excesso, sabe? Que não justifica o benefício porque não tem respaldo científico nenhum, que te faz gastar uma grana porque não é barato. Você acabou de falar o quanto a indústria movimenta. Se alguém que está ouvindo a gente já fez algum protocolo assim, sabe que não pagou barato, né? E de fato se colocou em risco para essas condições.
E uma outra prática que também é grave é naquelas situações, por exemplo, quando as crianças, muitas crianças ainda têm aquele quadro anêmico, como você colocou aqui, e outros problemas ali de falta nutricional. E às vezes a mãe, o pai, diante daquela informação de que está faltando uma vitamina no organismo da criança, acaba fazendo a criança tomar aquele monte de suplementos, monte de vitaminas, acreditando ser a melhor solução. E muitas vezes ela recebe do médico aquele resultado de que está faltando, o médico vai prescrever alguma prática para solucionar aquilo, mas às vezes o pai prefere ir por um outro caminho, prefere a medicação, o suplemento vitamínico comprado. Então também tem esse risco, porque como a criança ela não pode decidir por ela mesma, ela acaba tendo que tomar a medicação que os pais colocam, né?
E no caso da criança, eu acho que ainda é um pouco mais delicado, porque, por exemplo, nem toda criança, eu vou dar a minha filha, tem 3 anos e meio, tem uma coisa que ela tem dificuldade em aceitar até hoje, que são, tipo, folhosos, né? Folha, alface, rúcula, agrião. Então, eu tenho que rebolar legal, assim, pra conseguir comer as folhas, por exemplo. Então, eu tenho que acrescentar numa omelete ou numa tortinha. Então, crianças, em geral, em algumas fases, elas têm uma dificuldade maior pra aceitar alguns vegetais, algumas frutas, algumas folhas. E aí, muitas vezes, acaba que... não julgando, mas por N razões, tem-se a ideia de que dar a cápsula é mais fácil, né? Porque resolve o problema. Mas, na verdade, não resolve, porque você pode estar dando uma sobrecarga que não precisa e você não está tratando o problema, né? Se o problema é porque a criança não come direito, então a gente tem que buscar o problema. Existem hoje inúmeros profissionais, nutricionistas, que são especialistas em alimentação infantil. E aí existem muitas estratégias que podem ser utilizadas para melhorar o problema. Então, tá, talvez naquele momento tenha que fazer algum tipo de suplementação? Talvez tenha em alguns casos. Mas, como eu te falei, é na dose prescrita, por um tempo prescrito e, preferencialmente, que seja guiado por profissional de saúde. Tá? Porque a gente também tem pessoas que não são da saúde que fazem as recomendações. Mas paralelo a resolver essa questão, trate o problema. Que no caso dessa criança, por exemplo, é o não comer frutas, vegetais. Então, olhe para aquilo que tem que ser feito agora, mas trate o problema. Né? Isso é muito importante.
Essa questão do tempo que você falou e já apareceu na sua fala em vários momentos, isso também é um ponto importante a ser ressaltado. Não é apenas comprar por conta própria esses suplementos. Mas é o uso prolongado também. Às vezes a pessoa acredita que quanto por mais tempo ela usar, menos faltas de vitaminas ela terá no corpo, no organismo. Porque ela imagina, ela deduz, quanto mais eu usar, então o problema está resolvido. O tempo prolongado também é um fator de agravante, né?
Sim, porque... Lembra da vitamina C que eu falei? A vitamina C é uma vitamina que a gente não guarda. Então, o nosso corpo usa a quantidade de ar que ele precisa e o resto vai embora pela diurese. Mas algumas vitaminas a gente faz reserva. Então, por exemplo, na época da Covid, quando explodiu a pandemia, todo mundo vai lembrar do que eu vou falar agora. A gente tinha na televisão, passando várias vezes ao dia, uma marca específica incentivando a tomar a vitamina D por conta de aumentar a imunidade pela Covid. Desde aquela época, a vitamina D virou a salvadora do universo. E até hoje, muita gente toma cápsulas de 50 mil por semana, sendo que a recomendação para uma dose de manutenção é 2 mil diária, então 14 mil na semana. E tem gente que toma 50 mil na semana. A vitamina D, em excesso, aumenta o risco de sobrecarga renal também, porque ela promove a calcificação de tecidos moles. Pandemia foi lá em 20, o que é, 21? 22, sei lá quando foi. Você entende que a gente está em 2025? Até hoje tem gente que toma isso. Então, não foi pontual naquele momento, é um uso crônico, e esse uso crônico tem problema. Vitamina A. Tem muita gente que usa porque é antioxidante, porque tem vários benefícios. Vitamina A a gente também guarda no fígado. Então, vitamina A em excesso por tempo prolongado aumenta risco de toxicidade hepática. Converse com o hepatologista, né, um médico que só trata do nosso fígado. Eles têm pânico de vitaminas, de chás também, porque são coisas naturais que as pessoas não estão nem se preocupando muitas vezes, mas que podem levar a uma disfunção e até a perda da função hepática de forma geral. Então, o tempo e a dose são fundamentais quando, de fato, a gente entende que existe uma necessidade de suplementação médica.
Raquel, para finalizarmos, quais os profissionais podem ser procurados e que podem prescrever suplementos vitamínicos, se necessário for?
Olha, eu sempre digo assim, o médico, né, é o profissional que deve, enfim, ter essa formação para poder guiar esse processo. É, em especial, o médico com formação nutróloga, né, em nutrologia, ele tem uma habilitação a mais para falar sobre isso. E, obviamente, o nutricionista, levando sempre em consideração, como eu falei, dados clínicos que o paciente tem, então as queixas que ele traz para a gente, associado a exames de sangue, e sempre pensando em como a gente consegue melhorar essa carência, se é que ela existe, primeiro fazendo o básico bem feito. O básico bem feito é comer, gente. Né? Ah, Nutri, mas eu não gosto de cenoura. Tá, mas tem coisa que pode ser no lugar da cenoura. Então, basta que a gente tenha essa guia, essa orientação profissional, para que a gente possa, de fato, te entregar o melhor que você precisa pela comida e usando suplementação somente quando necessário. E quando necessário, por tempo e dose supervisionado.
Evitar produtos milagrosos, porque nada no nosso organismo vai mudar da noite para o dia.
Isso,
né? Tudo
não
isso
acontece.
Leva tempo, tem que ter paciência, mas com o protocolo correto, não é?
Exatamente.
Muito bem. Essa, então, foi a nossa conversa. Obrigado, Raquel, pela sua presença aqui no CBN Cascavel.
Eu que agradeço. Sempre à disposição de vocês.